Boa noite aos queridos amigos que fazem este estudo, as coexistências. Excepcionalmente, essa semana, nos dois cursos, abrimos um parênteses para estudar uma questão que tem recebido muito destaque ultimamente, principalmente a partir das nossas crianças. O quadro é muito, muito grave. Provavelmente cada um de os senhores tem histórias na família, entre os amigos, desta hipermedicação que está acontecendo. E há muita discussão a respeito disso. Como sempre fazemos, pegamos um dos ícones, um dos mais importantes debatedores desses temas, que é o Dr. Alan Francis, que dirigiu os trabalhos que levaram à DSM-4. Portanto, uma opinião abalizada, né, sobre o tema. Há matéria na revista Cult, que está nas bancas, Medicalização da Infância, e algumas obras cinematográficas que eu vou apresentar durante o trabalho. Vamos diretamente ao professor Clailton, que fará a resenha da nossa aula passada. Por favor, professor, fique à vontade.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. A nossa aula anterior ocorreu no dia 20 de fevereiro. O tema foi O Pintor que o Desenho Inventou. Nesse curso, já abordamos alguns diálogos que fazem alteridade com elementos não humanos, com pequenos animais, plantas, músicas, instrumento. Nessa aula, continuaremos a explorar estas coexistências em direção aos nossos vizinhos mais próximos. Uma das obras que auxiliaram nos aprofundamentos dessa aula foi um espetáculo de dança, uma parceria entre Wim Wenders e Pina Bausch. A Pina chamou esse trabalho de teatro de dança. Em suas inovações, ela levou elementos do cotidiano para dentro do teatro, folhas, árvores, chuva, e também levou o teatro para fora do palco, para as ruas, para os trens, entre outros espaços que fazem parte da rotina das pessoas. A Pina entrevistava os dançarinos para explorar as manifestações do corpo, queria saber o que se passava com eles diante de uma sensação de perda, por exemplo, ou quando estavam atrasados e precisavam esperar. Ela pedia que eles demonstrassem esses elementos e caminhava em direção à dança com isso. Mas, às vezes, acontecem coisas que não foram planejadas. Na reta final desse trabalho, a Pina descobriu um câncer e ela morreu 2 dias antes da data marcada para iniciar as gravações. O Wim Wenders ficou abalado, desistiu no primeiro momento do projeto, mas depois os dançarinos foram conversar com ele e o convenceram a retomar. A Pina Bausch desconstrói a dança tradicional que conhecemos e mostra outras possibilidades. Vivifica no corpo, na dança, muito do que se passa na alma. Por meio da dança, esses artistas estabelecem um diálogo com elementos não humanos, em uma conexão onde a própria diferenciação do que é ou não humano se perde. Nessa apresentação, acompanhamos uma coreografia que traduz as vivências do despertar da primavera, com música e movimentos. Uma mescla onde o humano dialoga com o que não é humano. Expressões livres de seres que se soltam ao que apraz. Ok, professor? Obrigado.
Elton, querido, muito obrigado, viu, por essas revisões, esses trabalhos maravilhosos que você tem apresentado. Muito elogiados, aliás. Alunos que fazem ao vivo recebem invariavelmente presentes. Hoje o nosso presente vai lá para a região da Galícia, na Espanha. Estamos revendo videozinhos que já vimos em comemoração à Semana de Estudos, que é o evento que se aproxima em julho, o maior evento, né, mais antigo da filosofia clínica, o primeiro e provavelmente mais afetuoso Como sempre. Aliás, estão todos convidados, bem? De 21 a 25 de julho em Torres. Ah, entre as nossas muitas viagens internacionais, passamos por Santiago de Compostela. Quando a gente vai a esses lugares, eu estudo antes, compro livros do lugar. Hoje, com a internet, nem precisa, né? A gente entra ali, sabe, vê os vídeos e tudo. Mas geralmente eu compro os livros, leio antes, porque afinal eu sou coordenador da viagem. A gente vai passar nos lugares, eu vou comentando com os alunos. Aqui aconteceu tal coisa, tal coisa, tal coisa. E em Santiago de Compostela, nós fomos à famosíssima catedral, onde reza a tradição, estão os restos mortais do apóstolo, né? O Tiago Maior. Se está mesmo ou não, isso é um ato de fé, né? De qualquer maneira, ao acreditar na existência dele, estar lá, já isso vivifica na alma da pessoa uma série de elementos. Bom, há muito a contar aqui sobre lá. Eu vou fazer um breve resumo de tantas coisas. Vocês verão nas imagens do filmezinho, que alguns já viram, ou verão de novo, vou colocar agora. Mas é impressionante a catedral. Há muito a dizer. A gente caminhou ao redor dela, por dentro dela. Depois, na cantina, fizemos conversações. O professor Jamil deu uma aula maravilhosa em frente à catedral, na pousada onde nós ficamos. Linda aula, muito inspirada. De uma catedral que tem mais de 1.000 anos, imaginem. 1.000 anos a catedral. Então, ela recebeu muitos retalhos, remendos. Ela recebeu, durante um tempo, mudaram os séculos e mudaram também os estilos. Então, ela tem uma parte gótica, uma parte barroca. É impressionante a construção. E enquanto a gente caminhava, na medida do possível, o tempo não estava dos melhores, a gente ia colocando para os alunos alguns dos detalhes. São tantos os detalhes que, para você poder falar sobre isso tudo, seria necessário cada dia ficar diante de um daqueles pórticos, né? Como o Pórtico da Glória, lembram? Alguns que estiveram na viagem do mestre Mateu. Imaginem, tem 800 anos o
Meu.
pórtico. Ah, aquelas esculturas românicas que com os profetas, os apóstolos, os anciãos do Apocalipse, todas lá, cada um com seu motivo. É uma arte, né? Arte teológica, impressionante aquilo. Mas eu acho que algo que muito impressionou os colegas foi o Botafumeiro. Botafumeiro, quando vocês vão a uma igreja católica, tem o turíbulo, sabe? Aquele pequenininho que o padre espalha por toda a igreja, ora, tem toda uma conotação, não é? Pois é, o Botafumeiro que eles têm lá é gigantesco, ele pesa mais de 50 quilos aquilo, certamente pesa mais que isso. E é grande, ele não tem 20 centímetros, ele tem mais de 1,5 m. Um grupo de monges e padres, por cordas, faz aquilo passar toda a nave central da igreja, todo o transepto, como eles chamam lá, uma velocidade incrível aquilo, espalhando aquele perfume, o ambiente fica todo perfumado, esfumaçado, para os peregrinos. Vocês entendem, antigamente havia questões de higiene graves, e isso foi edificado para a segurança das muitas pessoas que chegavam, peregrinos, longas jornadas, suados, cansados, alguns enfermos, infectados. Então, era uma medida sanitária que ficou, né? Se eternizou, e hoje é um espetáculo estético. Vocês encontram muitos filmes aí na internet. É impressionante ver aquilo, sabe? Eu tive a oportunidade de ver duas vezes o Botafumeiro em ação, e é lindo, é tocante, com todo cerimonial, é muito bonito. Essa catedral, lembrem, junto com Roma e Jerusalém, provavelmente Santiago de Compostela ocupa o ápice dessas peregrinações. Né? Há muitas pelo mundo, mas essa realmente é muito grande. Ela, toda a cristandade medieval se dirigia para lá. Recentemente foi a Unesco declarou o Patrimônio da Humanidade, o que fortaleceu muito e fez recuar, não é, a indústria de construção e outras coisas esquisitas que estavam se aproximando de lá. Então, todo aquele centro histórico está preservado, que é lindíssimo, muito bonito. E tem aquelas cerimônias especiais, né, do ano, que eles chamam, eles têm um nome, Compostelano, uma coisa assim, Santo Compostelano, o nome que eles dão, quando então cai no dia 25 de julho, que é o ano jacobeu deles, aí eles abrem as portas, porta sagrada, porta santa, que eles chamam na catedral. É muito lindo, gente do mundo inteiro costuma ir até lá. É realmente é muito bonito. Se vocês forem um dia a essa catedral, lembrem, ela não é só para ser vista, ela é para ser vestida, essa catedral. Eu falei isso para os colegas que estavam lá. Isso quer dizer o seguinte: caminhe por dentro dela. Ela foi feita para você caminhar. Ela tem o desenho de uma cruz latina. Muito linda, gigantesca. É para o peregrino percorrer suas naves, andar por dentro dela, vivê-la, vesti-la. Foi feito de propósito com essa construção toda. Então, ao entrar nela, você simula, não é claro, a entrada num espaço celestial. Suas naves. Ela é de uma beleza realmente muito grande. Eu vou partilhar a tela. Tem muito a falar, viu? Mas por questão de tempo e aula que nós temos, vou encurtar, vou partilhar a tela com vocês para vermos juntos essa jornada que fizemos tão linda a Santiago de Compostela. Mais uma delas, né? Em homenagem à nossa semana de estudos que está se aproximando, que vem aí. Aí está o grupo que viajou na revista Cult, assinado agora por Márcia da Silva Mazon e Eugênia Bianchi. Estas pesquisadoras chamam a atenção a uma série que recentemente causou manifestações em muitos lugares, academia, centros terapêuticos pelo mundo. Recentemente, a série Adolescência, criada por Jack Thorne e Stephen Graham, disponível no serviço de streaming Netflix, causou comoção, entre outros motivos, ao denunciar certo deslocamento entre uma geração adulta que não compreende os códigos partilhados por crianças e adolescentes e o sofrimento vivenciado por eles. No trabalho que estamos acompanhando, e que longe de apontar culpados e vítimas unicamente, muito vai muito além disso, estamos interessados em o que fazer a respeito, de maneira responsável, assumindo nossa responsabilidade. Há um momento na obra do Dr. Armin Francis que ele coloca literalmente de quem é a responsabilidade por tudo isso que está acontecendo. Quanto a esses aspectos, segundo o médico, é nossa. Estes autores colocam os fatores específicos dessa responsabilidade, como a falta de comunicação entre pais e filhos, adolescentes, crianças, que têm como seus tutores celulares, séries de TV e outras coisas assim. Crianças e adolescentes navegam por muitas horas sozinhos em mídias digitais, convidados à intolerância da machosfera. Igualmente, a denúncia do influenciador Felca, expondo casos de exploração infantil em plataformas de vídeo e redes sociais, impulsionados por algoritmos, trouxe o tema da adultização. O termo designa a conduta de expor precocemente crianças a comportamentos reservados a adultos, em particular de meninas, ao centro do debate público e mobilizou as duas casas legislativas brasileiras, a aprovar o projeto de lei 2628/2022 de proteção de crianças e adolescentes nas redes sociais. Bem, pode parecer pouco, no entanto, é mais essa mobilização social, mediante discussões, fóruns de debates, é que vai nos dar um alento quanto a isso. O Brasil é um dos países que mais consomem Ritalina, ou a sua versão mais recente, o Atentat, cujas substâncias ativas são, respectivamente, aí ela vai discorrer um pouco sobre a farmacologia, né? Ultrapassando toda essa parte, as pesquisadoras colocam. Podemos pensar que nossa sociedade experimenta uma espécie de paroxismo. De um lado, excesso de perigos no mundo virtual. Do outro, excesso de vigilância no ambiente cotidiano de convivência de crianças e adolescentes, seja por pais, por professores, os quais podem diagnosticar um quadro de transtorno mental em face de qualquer comportamento corriqueiro. Aqui nos interessa destacar este segundo elemento, que podemos nomear como excesso de medicalização da vida cotidiana, em particular da infância, nas últimas décadas. No espaço escolar, a lógica medicalizante abre espaço para que problemas como a precarização das escolas, as salas cheias, sejam lidos como problemas individuais dos estudantes. Em outras palavras, os problemas de aprendizagem e o fracasso escolar são observados como problemas do cérebro. Fica de fora o contexto em que esses problemas surgem e que silencia formas de abordá-los. A medicalização despolitiza o sofrimento psíquico e deixa as pessoas, os problemas sociais e econômicos, em segundo plano. Agora estamos, então, espraiando esses problemas. O que antes era parecer se dirigir somente à psiquiatria, agora começa a despontar como algo muito maior. A psiquiatria, que o Dr. Francis traz, da área dele, mostra apenas um dos ápices deste problema, que se esparrama para todas as áreas. O momento da desmanicomialização guarda coincidência com a inauguração das novas classificações de doenças mentais, que contemplam a abordagem preventiva dos riscos na infância. A multiplicação de novos diagnósticos coincide com a publicação da terceira edição do DSM, que é quando há o grande boom, não é? Ele deixa de ser um libreto que muitos psiquiatras já adotavam, mas que não tinha a força que passou a ter. Graças ao trabalho de um grande pesquisador, o DSM-3 se torna um sucesso no meio médico e passa a ser adotado em muitos lugares, em tribunais, para decidir se uma pessoa poderia se aposentar ou não, e o tipo de medicação. É ali que começa esse grande fenômeno. Não era o propósito daquele médico. Que assim como o Dr. Francis, eles são muito amigos, tentou reverter, pisar no freio quando as coisas já iam longe e tarde demais. O DSM, até a sua segunda versão, refletia uma visão psicodinâmica da personalidade próxima aos estudos da psicanálise. Ele era aberto, não é? Muitas interpretações, variáveis, etc. Não tinha força que passou a ter. Esta retomada no final do século XX abriu espaço para que a indústria farmacêutica ampliasse a venda de psicotrópicos num momento de aproximação com a Associação Psiquiátrica Americana, que o Dr. Francis considera muito perigosa. No livro, ele diz que as grandes inovações nesta área surgiram quando os psiquiatras tinham uma autonomia muito grande, nos anos 50, que depois disso as coisas mudaram muito. No lugar da ação do Estado, entidades regulatórias quase autônomas, comissões de bioética, clínicas privadas de fertilidade, companhias de biotecnologia que vendem testes genéticos diretamente a consumidores, e ainda grupos profissionais, como associações médicas, regulados à distância por mecanismos de auditoria, ganham agora espaço. Essas modificações implicam aumento de ênfase sobre a responsabilidade dos indivíduos na administração dos próprios negócios, provisão da própria segurança e cuidado da própria saúde. E assim, os pacientes são cada vez mais estimulados a se tornar consumidores responsáveis de serviços médicos e de produtos que vão de drogas a testes genéticos. O agenciamento médico assumiu um novo formato no último quarto do século XX. A jurisdição médica se estendeu para além de acidentes, enfermidades, doenças, para uma administração de doenças crônicas, reprodução, detecção e administração do risco, otimização da saúde do corpo e da mente. A saúde passou a ser um valor ético na sociedade. Ou seja, em outras palavras, a medicina foi muito além daquilo para o qual ela se destinava. Culpa unicamente da medicina? Não. Responsabilidade aqui é partilhada. Somos responsáveis. Medicina foi chamada a cumprir elementos estéticos, elementos morais, elementos de outras ordens, para os quais ela não estava instrumentalizada. Nós, filósofos, em muitos debates durante a história da humanidade, nos retiramos, deixando às vezes um espaço que outras áreas tiveram que ocupar. Não com o mesmo instrumental que nós temos. Agora, ultimamente, temos nos ocupado muito também destes elementos. Depois retornaremos a esta publicação. Temos mais elementos aqui a considerar. Bem, no aprofundamento que faremos agora, e que seremos ajudados por duas obras cinematográficas muito bonitas, precisamos fazer alguns recursos. Houve um grande psiquiatra, um médico na França, a quem o Dr. Francis rende várias homenagens, e que, segundo ele, humanizou a psiquiatria, não é? Pinelli, um psiquiatra muito famoso ele restitui aquilo que se chama paciente em medicina, sua humanidade, sua dignidade. Diz o Dr. Francis que ele realmente se importava com as pessoas. A Pinelli gostava de seus pacientes como pessoas e os tratava simplesmente como humanos. Quando lhe deram a opção de ser médico pessoal de Napoleão ou ficar com seus pacientes, rejeitou o imperador. Seu principal administrador, conselheiro e professor era um ex-interno que se tornaram um brilhante clínico e gestor. Juntos, desenvolveram um tratamento moral ou psicológico para a doença mental que combinava, vejam bem, educação, terapia cognitiva, testes de realidade, trabalho, exercício, atividades terapêuticas, apoio, encorajamento, todos proporcionados com gentileza, modéstia e senso de humor. Este médico tinha profundo interesse na história de vida de cada paciente. Esperanças, temores, motivações e circunstâncias particulares que moldam quem somos. Ele queria entender como os problemas pessoais interagiam com a enfermidade. Além de ser uma pessoa maravilhosa, ele era um excelente cientista. E aí ele descreve inúmeras inovações, essa parte é muito longa, colocando que isso se perdeu em grande parte ao longo do tempo. Vejam que o Dr. Francis aqui, ao trazer essa referência, propõe já caminhos agora. Toda a parte final da obra dele, mais de 100 páginas, são propostas para contornarmos isso. Algumas muito pontuais, como veremos a seguir, sobre o que fazer a respeito disso na área dele. Vejam que a perspectiva deste médico parte da psiquiatria, sua área. Nós, como filósofos, questionamos, além disso, outros elementos. Por exemplo, isso que está acontecendo não serve a outros propósitos também? Se deixarmos apenas um embate entre farmácia, medicina, pessoas, não estaremos deixando uma série de outros elementos fora que são agentes fundamentais em tudo isso que está acontecendo? Por exemplo, com a modernidade que Dom Quixote lá atrás anunciava, a quimera, a rapidez, a fragmentação, os elementos de usar rapidamente e atirar fora para que pudesse ser substituído, tudo isso não faz parte desta discussão? Além dessa modernidade, a Revolução Industrial, que fez com que o homem se sentisse profundamente abalado em suas raízes, uma produção desenfreada, o distanciamento frenético que houve da humanidade com relação a tudo que lhe diz respeito, os rios, as estrelas, os sentimentos, Deus, esses elementos todos que se perderam, que se tornaram amálgamas, em alguns casos foram maquiados, isso não diz respeito a essa discussão que estamos tendo? Vamos deixar nossos irmãos médicos sozinhos mais uma vez nesse embate tão grave? Nós não sabemos, neste momento, num país como o Brasil, nos quais as faculdades de medicina se multiplicam e parece não haver freio, médicos formados segundo critérios muito duvidosos, em alguns casos, em outros não. Mas isso também não é papel do filósofo conversar, tentar propor ideias, caminhos. Médicos que saem da faculdade completamente endividados, precisando de quatro, cinco trabalhos. A culpa é dos laboratórios de farmácia? Evidente que não. Um laboratório de farmácia produz, quer vender seus produtos, como muitos outros elementos. Ele tem certos princípios éticos que a sociedade vai regular, eles vão regular. Nem sempre essas coisas funcionam, mas delegar toda a culpa aos laboratórios farmacêuticos é demasiado. Eles também são parte de tudo isso que está acontecendo. Ou seja, vamos abrir esses elementos para podermos melhor compreender, inclusive. Bom, este médico coloca muitas contribuições. Ele traz muitos outros médicos, selecionei vários aqui, vamos ver alguns deles. Por exemplo, Kripling, Kripling provavelmente você não vai estudar psiquiatria sem passar por esse psiquiatra, não tem jeito. Ele fala do trabalho gigantesco que ele faz, né? Os primeiros sistemas eram franceses, esses humanizadores, ele diz. Depois veio o centro de gravidade, gradualmente foi para a Alemanha, chegando ao auge, a crucial distinção entre esquizofrenia, transtorno bipolar, feita por Kripling. Tinha um grande ponto cego este médico. Ele era um médico hospitalar, nunca atendeu um paciente ambulatorial. Sua concepção de psiquiatria era formada por e restrita a aqueles doentes o bastante para necessitar um longo confinamento. E sua classificação não tinha os nichos apropriados para a maioria das pessoas diagnosticadas hoje em dia. E, no entanto, nunca mais nos livramos dessas classificações. Não tem jeito. E chega ao próprio DSM-4 e os 5, que ele combate avidamente, não é? O Dr. Francis sempre observa aquele que fala, de que ponto de partida ele está fazendo, quem é ele, qual é a atividade profissional, algo realmente relevante, não é? Você pode ouvir um médico sobre cirurgia, mas provavelmente muda muito seu enfoque ao descobrir que ele nunca operou alguém, Nunca entrou no centro cirúrgico, não sabe o que é isso. Ele leu a respeito. Bem, na nossa época, isso ainda tem uma grande conotação e relevância. Outro golpe de sorte foi a existência de Freud, Dr. Freud, que permanece que pre para preencher esta lacuna. Costuma-se associar o pai da psicanálise ao tratamento e não ao diagnóstico, mas ele fez tanto para descobrir uma classificação das moléstias dos pacientes externos quanto Kripling fizesse pelos internos. Bom, ele diz que Freud também inaugurou a profissão da psiquiatria ambulatorial e deu a ela uma forma de classificar os novos pacientes. Estes médicos notáveis, muito importantes, fizeram uma colaboração gigantesca. Na ideia deles, era importante fazer essa classificação, colocar ordem nesses estudos, torná-los tanto quanto possível científicos. Era o modo como entendiam a medicina. Era um modo de uma época, né? Ah, provavelmente nenhum deles imaginava o que isso geraria como os problemas que temos hoje, né? Um dos últimos escritos freudianos, aliás, colocava boa parte de suas esperanças na indústria química, na farmácia, como uma alternativa. Não era toda a ênfase que ele dava, mas era uma esperança consistente. E, de fato, é, né? A farmácia é muito importante. Nós temos medicações essenciais e não se trata de um ataque de forma alguma à farmácia. Não é muito apropriado o nosso agradecimento a esses irmãos que trabalham com isso. O que está se discutindo aqui é uma outra questão. São os excessos, a má distribuição de certos elementos, má colocação e outros elementos assim, não é? O próprio médico coloca na obra dele isso. Não se trata de uma generalização de forma alguma. O propósito é melhorar, ajudar. Só esse. Ele diz que os primeiros psiquiatras eram muito poucos, em número. Trabalhavam exclusivamente em asilos e carregavam o peso do infeliz título de alienistas. Conhecem a obra do Machado de Assis? O alienista vem daí, né? O Dr. Simão Bacamarte, numa metáfora diante do que o próprio Machado de Assis viveu na vida dele. No entanto, depois de Freud, tudo isso mudou e mudou rápido. A especialidade psiquiátrica mudou o foco de pacientes internos, muito doentes, para externos não tão doentes. Psiquiatras deixaram os hospitais em hordas para estabelecer consultórios para estes indivíduos. Ao passo que em 1917 apenas 10% atuava fora de hospitais, hoje esses profissionais já são maioria. Ele disse que houve um outro fator que empurrou a psiquiatria para direto os holofotes: a Guerra Mundial. A partir dali, ele diz, a psiquiatria floresceu após a Segunda Guerra Mundial e diz que dali para frente não houve mais recuo. Cresceu muito, muito mesmo. Então ele chega ao grande amigo dele, Bob, né? Que é o Robert Spitzer. Eles já tinham uma relação profunda, dadas as origens judaicas, e o Spitzer foi um dos grandes expoentes e talvez o maior em contribuição para que tornasse o DSM conhecido no mundo inteiro e virasse o que ele viria a se tornar. Ele se refere de maneira muito carinhosa a esse colega. Ele foi já um grande oponente dele, mas depois se juntou na tarefa de ajudar a minimizar esses danos gigantescos que eles não imaginavam que estava por vir. Ah, em 1975, Bob, que é como ele se refere ao Spitzer, foi convidado a presidir a força-tarefa do DSM-3 e ganhou ampla autoridade para estabelecer seus próprios objetivos, escolher os métodos e selecionar os colaboradores. Sabe o que, que o Robert Spitzer, ele chega no momento que havia, a palavra não é apropriada, mas uma disseminação que, de certa maneira, alguns entendiam como uma bagunça diagnóstica, de roteiros de tratamento. Ele chega e vê tudo isso e diz, não, precisou organizar isso. Como organizar? Com um compêndio. O DSM-3 daria fim à anarquia diagnóstica e concentraria a atenção no diagnóstico cuidadoso como um pré-requisito necessário a uma escolha de tratamento mais precisa e específica. Este era o propósito. E Robert Spitzer deu praticamente a vida para isso. Lutou de todas as formas e a batalha foi muito dura para que isso pudesse, de fato, se organizar. Ele coloca muitos relatos aqui de questões da época, de problemas muito delicados que tanto ele quanto o Dr. Robert tiveram que enfrentar, não foram poucos, tentando organizar isso. No entanto, eles não imaginavam, ainda que logo cedo descobriram, que a sociedade usaria isso com outros propósitos. Vejam, antes de culparmos médicos, psiquiatras, farmácias, etc., vejam, um cidadão descobre que ele pode ir a um psiquiatra e que há uma cláusula lá que, se ele puder enquadrar como autista ou outra coisa, ele terá determinados benefícios. Em alguns casos, poderá inclusive obter já uma aposentadoria antecipada de muitos anos. Alguns não lançarão mão disso, de maneira ilícita, por simulações e outras coisas. E às vezes um médico cansado, com poucos minutos para atender, da exigência de muitas coisas, tal, será que não cairá num tal elemento? Algum de nós está livre de situações como estas? Então vejo, um problema é muito grande. E essa porta foi aberta. E ela foi usada, e é usada. No momento em que existir uma auditoria, num país como o Brasil, talvez, ou em outro lugar, e se passar um pente fino nisso, as descobertas serão talvez escandalosas. Só na psiquiatria, sim, nas outras áreas não? Segundo o Dr. Francis, nas outras áreas também é assim. À medida que eu fui entendendo bem o DSM-3, eu pude reconhecer muito mais a sua necessidade, mas também entender melhor suas limitações inerentes. Minha impressão, que ainda me parece correta hoje, é que ele foi absolutamente essencial, mas também valorizado e consumido em excesso. Foi a salvação da psiquiatria de base científica, mas encurtou o campo de ação da área e alavancou uma perigosa inflação diagnóstica. Foi essencial por sistematizar o diagnóstico e o tratamento dos transtornos mentais. Antes, a psiquiatria era pura arte, às vezes brilhante, em geral idiossincrática e sempre caótica. Ainda existe nela muito de proveitosamente artístico, mas agora há uma padronização e um fundamento científico mais firme. O manual foi super consumido, literal e metaforicamente. Para surpresa geral, tornou-se um best-seller perene, vendendo centenas de milhares de cópias todos os anos, quantidade muito maior que a de profissionais de saúde mental. Em outro lugar, neste livro, o Dr. Francis vai colocar que médicos hoje, de várias áreas, prescrevem substâncias que são destinadas ao uso psiquiátrico, sem ter a formação em psiquiatria. Um risco tremendo, dada a multiplicidade de medicações. Se já temos problemas, isso então só faz amontoar outros problemas, não é? Ah, foi vítima de seu próprio sucesso, o DSM-3. Tornou-se a Bíblia da psiquiatria, excluindo outros aspectos da área que não deveriam, mas foram ocultados por sua sombra. O diagnóstico deveria ser apenas um item de uma avaliação completa. Em vez disso, passou a predominar. O entendimento da pessoa como um todo, com frequência, se reduziu ao preenchimento de uma lista de checagem. Há um momento da obra no qual ele fala como são feitas as avaliações nos Estados Unidos para decidir se uma pessoa pode ficar 20 dias fora do trabalho ou algo assim. Em alguns casos, essa avaliação dura 7 minutos. A inflação diagnóstica foi a pior consequência do DSM-3. Uma parcela da culpa reside no modo como foi escrito e grande parte do mau uso que lhe foi dado, em especial sobre a influência da promoção da doença exercida pelos fabricantes de remédios. Bom, ele disse que houve uma revisão. Eles tentaram, com a revisão, diminuir esse problema. Lembrem, ele começa o livro contando como ele reagiu quando foi convidado a dirigir os trabalhos que levariam ao DSM-4. Os sonhos de um jovem de 45 anos, que estava com uma responsabilidade gigantesca sobre seus ombros, não é? Toda essa herança que ele traz do povo dele de responsabilidade, não é? Que recua muitos séculos, milênios, que passa por desde a tradição mosaica até chegar ao que temos hoje, e como ele lida com essa responsabilidade gigante. Para mim, a lição aprendida foi que o diagnóstico tinha de repousar para que a pesquisa o alcançasse. Não fazia sentido ficar reorganizando a casa da psiquiatria descritiva, criando novos diagnósticos ou alterando os limiares dos já existentes, baseando-se apenas na veneta dos especialistas que porventura se encontravam na sala. O que ele está dizendo? Está dizendo que o médico tem que voltar a sentir isso que ele falou da psiquiatria francesa, do grande psiquiatra francês, que via o ser humano, tocava o ser humano, vivenciava o ser humano. Não era uma coisa, não era objeto de prescrição, objeto de diagnóstico. E ser com alma, com coração, com transcendência, é outra forma, como uma história. Dr. Francis coloca isso. É possível isso? As nossas outras instituições apoiam isso? Se levarmos isso para o nosso governo e dissermos que cada psiquiatra no Brasil terá 50 minutos numa consulta. E terá várias consultas. Ele terá que entender a historicidade desta pessoa, seu contexto, ter uma convivência suficiente para poder então prescrever, ou não prescrever, afastar prescrições. Nosso governo pagaria isso? Nossos convênios pagariam isso? Convênios, alguns caríssimos. Eles pagariam, sustentariam? Não. Querem que os psiquiatras atendam em 10 minutos uma pessoa que chega desesperada, que tem filhos para cuidar, que precisa voltar para o trabalho e não pode parar de trabalhar, tem contas para pagar? Todo esse peso vai cair sobre os ombros do psiquiatra, dos nossos irmãos médicos? Crucificando esses irmãos, vamos resolver esse problema? Não vamos. É evidente que não vamos. Esse problema é nosso. É de todos nós. E não é apenas com psiquiatras, nós professores, nós filósofos. O que dizer da filosofia no nosso país? Para muitos irmãos europeus, nós nem existimos do ponto de vista filosófico. Ou seja, a questão aqui é bem maior, não é? Eu gostaria de mostrar para vocês uma pequena ilustração. Jean Vigo e Boris Kaufman, dois cineastas maravilhosos, não é? Vamos recuar até a década de 30. O que nós vamos fazer lá? Nós vamos conversar com eles. Eles têm uma obra chamada À propos de Nice. É no francês, que em português seria A propósito de Nice, né? A linda Nice, não, na França. Sabem o que eles fazem em 1930? Eles saem com a câmera, simplesmente documentando. O que eles vão documentar? Em 1930, lembre, é? Havíamos passado momentos muito difíceis, o mundo se reconstruía, havia um princípio de euforia, uma nova industrialização estava surgindo e muitas outras coisas acontecendo. Vamos voltar lá e vamos observar de perto o que esses cineastas tentaram nos mostrar. É belíssimo o documento que eles nos deixam. Um documento que mostra para onde estávamos caminhando. De Jean Vigo e Boris Kaufman. Muitas das explicações estão dadas, estão aí. E muitas das perguntas estão colocadas, estão aí. Dr. Alan Francis, em 2013, nos conta de uma maneira muito franca vários de seus arrependimentos, várias de suas conclusões. Ele escreve, então, qual é o meu balanço final do DSM-4? Que, aliás, ele coordenou, ele foi diretor dos trabalhos, ele reuniu a equipe. Qual é a conclusão dele? Definitivamente, misto. O lado positivo é que fizemos muito poucas mudanças, desenvolvemos e implementamos um escrupuloso método de revisão científica. Tornamos a redação e a codificação do manual mais precisas e cometemos apenas um erro óbvio. Lado negativo, nossas mudanças contribuíram de maneira direta para as falsas epidemias de autismo, déficit de atenção e transtorno bipolar adulto. Não fizemos nada para evitar o sobrediagnóstico de vários outros transtornos que foram dilatados pelos fabricantes de remédios. E nosso único erro patente foi um desastre, uma sessão de parafilia redigida com desleixo, que permitiu o abuso inconstitucional generalizado de internações psiquiátricas involuntárias. Poderíamos ter feito muito pior, mas deveríamos ter feito melhor, prevendo consequências indesejadas e evitando o prosseguimento da inflação diagnóstica, a tentativa ferrenha de sermos rigorosos e de não causar danos, protegemos da maioria dos equívocos de ação, mas nos levou a sérios equívocos de omissão. Não causamos muito dano, mas também não ajudamos muito. Quando o concluímos, fiquei bastante satisfeito com o DSM-4. Agora, queria que tivéssemos feito mais para nos levar de volta ao normal e diminuir a facilidade com que os fabricantes de remédios foram capazes de vender doenças. Um recente estudo mostrou que 56%, isso em 2013, de novos especialistas tinham alguma ligação financeira com fabricantes de remédios. Sem dúvida, é uma questão legítima, não há desculpa para termos deixado de lançar mão de ferramentas formais de proteção contra conflitos de interesses. Eu peço desculpas por isso. Mas eu não concordo com a acusação de que conflitos de interesses financeiros tenham pesado em qualquer das nossas decisões no DSM-4. A prova disso está no resultado final. Dezenas de propostas que teriam beneficiado os fabricantes de remédios foram derrubadas, mas ele disse que duas passaram. E por aí acabaram, infelizmente, segundo ele, inventando doenças, flexibilizando coisas e venderam milhões e bilhões de remédios. A indústria de medicamentos não teve participação alguma na redação que fizemos do DSM-4, mas teve o um papel decisivo em seu mau uso. Bem, ele fala que estava aberto o caminho e que ele foi trilhado de uma inflação diagnóstica. Não houve mais recuo para isso. A inflação diagnóstica tem numerosas causas, precisará de muitas curas. Alguns dos problemas são inerentes à psiquiatria e necessitam de uma cura vinda de dentro da nossa profissão. E, no entanto, uma série de forças externas mostrou seu poder, apropriou-se do DSM-4 e utilizou métodos astuciosos para estimular seu mau uso. Conseguiu mudar os hábitos de diagnóstico de maneiras que nunca imaginamos possíveis e não tínhamos as ferramentas para controlar. Os últimos 30 anos testemunharam um círculo vicioso assustador. A inflação diagnóstica levou a um crescimento explosivo do uso de drogas psicotrópicas, o que em seguida gerou enormes lucros que proporcionaram à indústria farmacêutica os meios e os pretextos para transformar a bolha diagnóstica em um balão que só faz se expandir continuadamente. A psiquiatria não inventou essa inflação diagnóstica. Foi cegamente atrás da multidão ao transformar o aparente bem-estar em uma temida doença. A indústria do bem-estar. Hoje, muitas áreas, isso a filosofia clínica já colocava lá atrás, não é? Desde o seu início, nos anos 80, como nas aulas pelo Brasil colocava, olha, o problema de colocarmos a situação em termos de normalidade e patologia. Em alguns lugares, por onde passei, colocaram títulos em matérias, que eu, aliás, nem disse, mas estava dando, não é? Como Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, matéria que saiu num dos cadernos, letras garrafais, não sei de onde tiraram uma coisa daquela, uma briga contra a indústria farmacêutica, não falei isso. Estava falando de outros problemas, problemas de usarmos essa divisão. Um dos grandes problemas que está acontecendo é exatamente isso. Se nós dividirmos as coisas, as situações entre normais e patológicos, no, normalidade e doença, cura, loucura, etc., não há saída. Não tem como fechar essa conta. Mas isso é difícil para alguém como o Dr. Francis, que com sinceridade luta e tenta ajustar esses termos. Não há como, na nossa época, 2026, encontrarmos uma solução para isso. Com as IAs, teremos uma alternativa, espero. Mas, ainda assim, há um erro crasso aqui, hermenêutico, epistemológico. Uma das propostas, pelo menos em filosofia clínica, não é fazer, afastar esse tipo de divisão. E prestarmos mais atenção à manifestação, às características e às relações delas com o contexto. Não quer dizer que alguns tomam isso, então vamos desmedicalizar o neologismo, a população, de forma alguma. De forma alguma. Há quadros gravíssimos, demenciais, Alzheimer e outras questões gravíssimas. Você vai deixar uma pessoa dessa pegar o automóvel e ir comprar pão? Ela não sabe nem o que fazer ao certo, vai acelerar quando deve frear, etc. É evidente que não se trata disso, de um vale tudo e tudo pode, de forma alguma. Se trata de cuidado, respeito, amorosidade, alteridade, é isso? Sabendo que não é uma medida perfeita, que isso não resolverá os problemas todos, amenizará muitas coisas e abrirá passagem para elementos edificantes maiores, que outros farão no futuro um bom uso. Mas, com essa divisão entre os normais e os anormais, como fazer? Qualquer que seja o critério estatístico ou outro, como fazer isso? Essa conta não fechará. E essa divisão causará muito mais estragos, provavelmente, do que acertos. Até agora tem sido assim. Mas, para a medicina chegar a isso, talvez precise, como o Dr. Francis fez, alguns estudos filosóficos, como ele cita ao longo do livro dele. Essa seria a única medida? Não. Há outras muito importantes. Mas vamos um pouco mais à frente. O frisson da prevenção surgiu em todo lugar. Grandes progressos na ciência médica são anunciados de maneira incessante todos os dias. Um dos principais fatores que o Dr. Francis aponta na obra dele é a propaganda. Propaganda, a invenção de coisas que a propaganda embute e acaba justificando certas coisas que são invenções, não descobertas. Médicos pedem extensas baterias de todos os exames imagináveis a cada um, só por garantia. Propagandas divulgam os benefícios do rastreamento e os terrores de permitir que a doença corra solta. Em filosofia clínica, já escrevi isso em revistas de filosofia. Às vezes, a maneira como uma pessoa está doente é a forma dela de ser normal. Nesse caso, a doença é o bem. Uma pessoa pode ter tentado tudo, meditação, oração, terapia, que, aliás, o Dr. Francis recomenda como uma das alternativas importantes, terapia, aconselhamentos com pastores, com sacerdotes importantes, etc., uma série de coisas, substâncias químicas, medicamentosas, farmacêuticas, tudo falhou. Até que um dia uma tristeza muito profunda veio. E ela finalmente é demitida porque não consegue trabalhar. E quando é demitida, algumas semanas depois começa a se recuperar. Começa a melhorar dessa tristeza, a reconstruir sua vida. A tristeza foi sua grande amiga. A tristeza foi a saúde que propiciou a ela dar um basta em coisas que nada mais conseguia. Se eu chegar a esta pessoa e, por qualquer instrumentalização, tratar essa tristeza, não sou eu que está adoecendo esta pessoa? Se vamos dividir os quadros entre normal e anormal, estamos correndo esse risco de descobrirmos que nós adoecemos pessoas. Não ficará nada bem, não é? O Dr. Francis coloca isso abertamente. E é um problema. Olha, uma das obras que sempre recomendei em filosofia clínica é de Carl É Jasper. Aqui no Brasil a gente diz Jaspers, né? Jaspers. Esse grande psiquiatra, estudioso, filósofo, na psicopatologia geral, ele já colocava isso, o diagnóstico para ele era importante, dado o mundo que ele via, a época que ele via, etc. Ele usava, sim, os diagnósticos, as tipologias, etc. Mas ele dizia, isso não pode estar entre nós e a pessoa. A pessoa vem antes. É belíssimo o humanismo que ele defende ali. Não foi o único. Muitos outros profissionais trabalharam assim. Aqui em Anísio da Silveira, no nosso país, em muitos lugares, cada vez mais estão sendo ouvidos quanto a isso, não é? Algumas páginas à frente, ele diz: o estresse da sociedade está nos adoecendo mais? Uma teoria diz que as taxas de doença mental estão crescendo porque vivemos sob a pressão extrema de uma sociedade acelerada e estressante. Talvez seja difícil ser normal, porque o mundo moderno está nos enlouquecendo. Não é fácil refutar essa sugestão, mas eu a julgo totalmente inconveniente. Qual é a fundamentação do que ele está dizendo? É historiográfica. Historiográfica. Como nós filósofos fazemos, quando diz hoje a sociedade está perdida, ela é caótica, desorganizada, está todo mundo adoecido. Olha, veja historiograficamente, volte algumas décadas e você verá, terá boas surpresas e algumas não. Mas simplesmente afirmar isso com base no garoto dos eventos que estamos vivendo, não é rápido demais, temeroso demais para um pesquisador? Vejam o que ele escreve. Entre as centenas de milhares de gerações ancestrais que já passaram pela Terra, sem dúvida somos a mais sortuda. Opa! Então é completamente diferente, na opinião do Dr. Francis. Temos o privilégio extraordinário de viver aqui e agora. As gerações anteriores, bem como as pessoas que hoje vivem em partes menos favorecidas do nosso superlotado globo, sofriam catástrofes diárias que são inimagináveis para a maioria de nós. Bom, já vimos isso durante a pandemia. Diariamente fazíamos oficinas, né, gratuitas para a comunidade. Vimos como era na Idade Média, como foram as pestes que, em alguns casos, ceifaram sem piedade a maioria da população. A vida sempre foi e sempre será um enorme estresse, de uma forma ou de outra. De fato, os incômodos mentais só nos atormentam dessa maneira, porque a maioria de nós não tem que se preocupar com a próxima refeição, com a ameaça de ser devorado por um tigre que esteja passando. Ele diz que os índices de doenças mentais foram alçados por estresses físicos e não emocionais. Ele diz que essa é outra coisa que podemos questionar. Ele coloca inúmeras suposições que ele vai dizer, pelo menos colocar em xeque, para que possamos debater e aprofundar. Uma terceira suposição defende que não estamos adoecendo mais, apenas nos tornamos mais capazes de localizar enfermidades que antes passavam desapercebidas. Outra coisa que ele vai questionar. Aí, então ele diz, a natureza humana é estável, é resiliente. Nunca existiu uma verdadeira epidemia de doença mental, apenas uma definição muito vaga de enfermidade que tornou mais difícil considerar uma pessoa saudável. O estresse social não está causando mais doenças mentais verdadeiras, mas há outras tendências que de fato promovem a sensação de que estamos ficando mais doentes. Nosso mundo é, ele diz que nosso mundo faz o fator homogêneo tenta fazer isso, passar uma régua. Temos cada vez menos tolerância às diferenças, excentricidades individuais e tentamos medicalizá-las como enfermidades. O garoto mais jovem da turma não é o mais ativo por ser apenas um menino. Deve sofrer de TDAH e precisa ser tratado à base de comprimidos. Ele disse que nos últimos tempos, o hiperdiagnóstico psiquiátrico se tornou uma moda. tal qual o que vemos nas músicas, nos astros de música, amplamente disseminado. Modismos psiquiátricos começam quando uma autoridade poderosa lhes dá força e legitimidade. O sistema do DSM, os especialistas, ele botou entre aspas, o moldaram, foram os principais criadores dessas modas. Ou seja, ele se inclui nisso, sem nenhum problema. Ele abre seu coração para suas responsabilidades. Em nenhum momento ele se exime disso. Infelizmente, a maioria desses especialistas em psiquiatria, não é, sofre de um conflito de interesses intelectuais que os desvia para essa inflação diagnóstica. Concentrados em sua especialidade de pesquisa, não olham para o todo. Sempre que, com tanto medo de não ter um diagnóstico para um paciente que necessite, eles acabam ignorando o risco de rotular mal alguém que não precise. Há também um elemento emocional aqui. Os especialistas tornaram-se fanáticos, que realmente passam a amar seus diagnósticos de estimação e querem vê-los crescer. A mídia, a internet sustentam esses modismos e mais, se alimentam deles. Até ele coloca uma série de dados que só fazem entristecer. O autismo acomete 1 a cada 80 pessoas. O teste e a cura do Alzheimer estão logo ali. Seu filho tem TDAH? Médico de Harvard afirma que transtorno bipolar é subdiagnosticado. Ele diz: a internet é maravilhosa, oferecer apoio, interação social, informação a pessoas com sintomas psiquiátricos, mas também mina a normalidade na medida em que indivíduos essencialmente saudáveis se identificam de forma incorreta como doentes, visando adquirir os contornos, os confortos proporcionados pela admissão no grupo. Celebridades também exercem aqui um papel como exemplares de diagnóstico e defensores de tratamentos. Ele diz que quando você começa a falar sobre isso, logo pessoas se apresentam: ah, eu quero falar sobre o meu diagnóstico, sobre o meu tratamento, e acabam dando mais um exemplo para isso. Evidentemente, o maior promotor dos modismos recentes foi o marketing dos fabricantes de remédios. Esses aqui são aquele que costuma, não deixa passar uma dessas críticas sem voltar aos fabricantes de remédios, como ele diz. Mas este é um triste caso à parte, do qual falaremos em breve. E sim, ele fala muito. O transtorno mental sempre aumenta em tempos de alto índice de desemprego, ele fala. Claro, porque aí a pessoa chega lá e diz que está sem emprego, está preocupado com as contas, pronto, já vai sair com diagnóstico e com remédio. Qualquer elemento. Ele fala especificamente do como é a saúde nos Estados Unidos, mas isso nos levaria a segmentar muito algo que precisamos levar para mais aberto. Ele diz que lá o seguro-saúde deles se beneficiou muito disso, no sentido de milhares de pessoas fazerem agora, usarem o próprio DSM-5 como maneira de alcançar determinados, entre aspas, benefícios, que só vão fazer pesar mais sobre todos na sociedade. Bem, ele então entra muito forte aqui na questão dos fabricantes de remédios, né? E o testemunho que ele presta, a própria atuação dele, ao pensamento dele, mostram os erros de um jovem. Vejam nas palavras do médico alguns desses elementos. Quando eu comecei a prescrever drogas psicotrópicas na década de 1960, ele disse que ele participou das inovações da época. Por exemplo, treinei na primeira unidade a usar lítio nos Estados Unidos. O lítio é uma das estrelas hoje da medicina psiquiátrica e da farmácia, não é? Beneficia milhões de pessoas e também, como diz o Dr. Francis, infelizmente outras não, dado certos erros de prescrição. Treinando a primeira unidade a usar lítio nos Estados Unidos, nós morríamos de medo do lítio. Uma overdose poderia matar o paciente ou destruir seu rim, e ainda não tínhamos certeza de quais eram as doses mais eficazes, os níveis sanguíneos mais seguros. No fim das contas, as doses de Torazina que estávamos administrando eram altas demais e transformavam os agitados pacientes em zumbis drogados. A década. Só um pouquinho, por favor. A década seguinte trouxe uma nova onda de prodígios. Aí ele começa a falar dos remédios que chegavam, né? Benzodiazepinas, Librium, Valium. Mudaram tudo e deram um novo tom. Daí em diante, a ênfase da indústria farmacêutica seria no desenvolvimento do marketing de remédios que provocassem efeitos colaterais menos invasivos. Ele conta muitas histórias aqui, de conversar com pessoas proeminentes em laboratórios farmacêuticos. Ele dizia, esse remédio não tem, ele não faz absolutamente nada, ele não ajuda em nada. Como os efeitos colaterais eram muito baixos, ele passava como uma espécie de placebo, só que não era vendido como placebo. Ele conta muitas histórias. Ele disse, a indústria farmacêutica é realmente grande e incrivelmente bem-sucedida. Fala de muitos números, realmente, números impressionantes. Nas últimas décadas, os fabricantes de remédios conseguiram sequestrar o empreendimento médico, exercendo influência indevida sobre as decisões tomadas por doutores, pacientes, cientistas, publicações, associações profissionais, grupos de defesa de consumidor, farmacêuticos, companhia de seguros, políticos, burocratas e administradores. E a melhor forma de vender medicamentos psicotrópicos é vender sofrimentos psiquiátricos. Prestem atenção a essa parte, por favor. São muito poucos os que sofrem de doenças mentais graves. Muitos mais os que sofrem delas em formas brandas. Mas o verdadeiro filão desta fatia do mercado são os doentes de preocupação. A indústria farmacêutica deseja explorar este filão e já obteve fantásticas receitas, promovendo a ideia de que muitos dos problemas comuns da vida são transtornos mentais devidos a um desequilíbrio químico, que pode ser resolvido com a ingestão de comprimidos. Ele diz que muitos médicos acabam caindo nessa grande armadilha do marketing dos fabricantes, né? E aqui ele se coloca entre esses médicos por ter se contribuído para isso. Um numeroso grupo de gurus da psiquiatria é recrutado para ajudar a trombetear os magníficos benefícios advindos dos fármacos e da minimização dos perigos. Hoje, a situação está melhorando, mas durante algum tempo a indústria se utilizou desses gurus. Eu conheço bem o problema dos gurus, disse o Dr. Francis, por experiência própria, porque já fui um deles. Minha participação na indústria farmacêutica reponta há 30 anos atrás. E aí ele conta que ele sim foi um desses agentes que promoveu tudo isso. Ele cita o evento do Buspar. Ele cita inúmeros exemplos, né? Ele diz de como se tornou surpreendentemente um dos fármacos mais vendidos de todos os tempos, apesar de ter pouca ou nenhuma eficácia. Quando ele chegou ao mercado, alertei o executivo da empresa que o fabricava de que com certeza seria um grande fracasso. Não funcionava? Ele não disse nada, deu um sorriso, provavelmente por saber algo que estava além da minha ingênua compreensão. A aparente grande desvantagem de ter pouca e, se tanto, eficácia contra a ansiedade era mais que compensada pelo fato de o Buspar também quase não ter efeitos colaterais. Era um placebo perfeito, fácil de usar e caro, a prescrição exata para gerar enormes lucros. Hoje em dia, clínicos gerais prescrevem a maioria dos fármacos psiquiátricos. Vou repetir essa informação. 2013. Hoje em dia, Clínicos gerais prescrevem a maioria dos fármacos psiquiátricos, 90% dos ansiolíticos, 80% dos antidepressivos, 65% de estimulantes e 50% dos antipsicóticos. A indústria fez os cálculos. Existem apenas 40 mil psiquiatras nos Estados Unidos, mas cerca de 10 vezes mais clínicos gerais. Por que não recrutá-los para receitar drogas psiquiátricas? A mensagem foi alta, clara e intensamente promovida. Transtornos psiquiátricos muitas vezes passam despercebidos e são fáceis de tratar com uma pílula mágica. Uma bobagem em termos clínicos, mas um tesouro mercadológico. Algo entre 25 e 50% dos pacientes atendidos pela assistência básica apresentam-se com pelo menos algum desconforto emocional, como parte da razão para ir ao médico. A maioria sofre de transtornos brandos, precisamente aqueles mais propensos a responder ao placebo. Uma vez recuperado, o paciente costuma atribuir de maneira equivocada a melhora a um medicamento que não serviu de nada e que ele, segundo o médico, vai querer continuar usando, não é? Atribui ao medicamento a melhora, etc. Então ele chega no ápice dos trabalhos dele, chamando a responsabilidade. Quem é o responsável por tudo isso? São os fabricantes de remédios? O Dr. Francis diz que não. São os médicos? Não. A culpa é, acima de tudo, do sistema, não é do médico. Palavras do Dr. Francis. No início dos anos 1980, aproximadamente um terço dos norte-americanos se habilitavam a um diagnóstico de transtorno mental vitalício. Um terço. Hoje, já é cerca de metade. Metade dos norte-americanos, considerem isso. Problema vitalício mental. E a Europa está quase alcançando essa percentagem, com bem mais de 40%. Nos últimos 15 anos, houve quatro epidemias explosivas de transtornos mentais. Segundo ele, vocês já viram a opinião sobre isso, não é? Vejam as quatro epidemias. Bipolaridade infantil cresceu miraculosas 40 vezes. O autismo, exorbitantes 20 vezes. Déficit de atenção e hiperatividade triplicou. E o transtorno bipolar em adultos dobrou. Esse estudo que fazemos, nós temos colegas aqui psiquiatras, filósofos clínicos, psicólogos, psicanalistas. O que vocês têm visto no consultório de vocês? A pessoa chega muitas vezes e diz que está deprimida, porque há 3 dias perdeu um cachorrinho que ela amava, um gatinho que ela amava, 3 dias. E, no entanto, ela já se diz deprimida. Muitas vezes é assim. E nos pede uma medicação. Não é isso que nós ouvimos muitas vezes? A terminologia, o jargão, se disseminou e alcançou parâmetros que vão muito além. Algumas pessoas que chegam ao médico saem decepcionadas se o médico não prescrever alguma substância, acham que não é um bom médico, etc. Não é mais um problema da área médica apenas. As drogas psicotrópicas, escreve o Dr. Francis, são, nos dias de hoje, as campeãs absolutas de venda das empresas farmacêuticas. Os preços de suas ações seriam cortados em mais da metade, não fosse pelos antipsicóticos, antidepressivos, estimulantes, agentes ansiolíticos, remédios para dormir e analgésicos. Ele chama a responsabilidade também dos terapeutas. Ele diz para nós: podemos nos incluir entre os terapeutas, pois uma parte ampla da filosofia clínica é o trabalho em consultório, em hospitais. Ele diz: não há uma indústria psicoterápica organizada para criar uma resistência harmônica e competitiva ao uso excessivo de fármacos. A psicoterapia é um ofício varejista individualizado e pré-industrial, que não se presta à padronização atacadista e industrial de produtos e pessoas, tão lucrativa para a indústria farmacêutica. Suas diferentes linhas e praticantes são extremamente fragmentados e não dispõem de recursos financeiros necessários para tirar do ar o monopólio dos fabricantes de remédios. Falar é de graça. Psiquiatras que oferecem psicoterapia junto à medicação durante uma consulta de 45 minutos ganham 41% menos que seus colegas que oferecem três sessões de administração de medicamentos de 15 minutos. A psicoterapia também carece de uma mensagem unificada e cativante para contrapor ao mote das companhias farmacêuticas de que é tudo desequilíbrio químico. Mas tem algo muito mais importante e verdadeiro a dizer, que seu desempenho é tão bom quanto o dos fármacos quando comparados um a um em pessoas com problemas leves ou moderadamente graves. Então, ele coloca muitos elementos aqui, que vão da educação, que vão do esclarecimento, que vão da discussão, que é o que ele tem feito, a vida dele está dedicada a isso. E numa parte da obra dele, ele aponta, não é um movimento fácil que ele fez aqui, desmontando esta máquina de propaganda que faz com que isso se torne tão grande. O que ele propõe? Vejam, ele diz, a indústria de drogas psiquiátricas legalizadas prosperou mediante a difusão agressiva de uma informação torcida. Então ele fala, 14 maneiras de domar a indústria farmacêutica. Não só a indústria farmacêutica, a indústria da ignorância, a indústria da doença, a indústria da loucura. Não é? A indústria da ignorância profundamente. 1. Fim da propaganda direta ao consumidor na TV, nas revistas, na internet. Isso é possível. Uma vez que está disseminada, tem diretamente a pessoa tomando um cafezinho e conversando. Fim de viagens, jantares, brindes promocionais ou cursos de extensão patrocinados para médicos ou estudantes de medicina. Isso é possível. Você tem amigos médicos, familiares médicos. Veja se eles não vão a esses encontros. Não é porque o laboratório farmacêutico está financiando. É também porque eles precisam se informar, debater, conversar. Há muitas questões aqui que não é, ele sabe disso. O Dr. Francis não é nenhum ingênuo quanto a esses problemas. Ele está colocando, sabendo das dificuldades. Fim do apoio financeiro a organizações profissionais médicas. Outro problema grande. Fim dos belos vendedores congregados na sala de espera dos consultórios. Fim das amostras grátis. Fim do marketing off-label. Fim da cooptação de gurus, fim dos financiamentos, a agência que controla, né, as medicações norte-americanas, elevação das multas e das penas criminais por malfeitos dirigidas a executivos, bem como a empresas. Bom, isso tem acontecido. De lá para cá, tem acontecido muito, não é? Vocês veem, até uma empresa que produz talco está com um problema gigantesco nas mãos. Isso tudo é inédito, é recente, não é de agora. Diminuição da proteção de patentes para companhias que desrespeitam a lei, fim da ajuda financeira a grupos de defesa de consumidor, fim das campanhas de conscientização sobre doenças, fim das contribuições ilimitadas e secretas a políticos. E, por último, uma quarentena de 3 anos para que políticos, funcionários do governo e burocratas envolvidos na criação ou monitoramento de regulamentações de companhias farmacêuticas possam trabalhar em uma dessas empresas, em cargos de chefia ou como empregados. Lendo o Dr. Francis, Me ocorreu e me lembrei, fui atrás aqui na minha biblioteca, de Erich Fromm, que no Brasil a gente chama de Erich Fromm, O Coração do Homem. Ele faz isso a partir de um comentário, não é? Quando ele vai morar nos Estados Unidos, vocês sabem dos problemas todos que houve na Europa, o Holocausto, etc. Dr. Fromm era de origem judaica e vai embora junto com muitos grandes médicos e terapeutas para os Estados Unidos. Lá, segundo ele, há um problema muito maior, que ele coloca na obra, que foi traduzida para o português como Psicanálise da Sociedade Contemporânea. Ele se torna um grande crítico e diz que a nossa sociedade está literalmente adoecendo pessoas e instituições. Então, olhar para a indústria farmacêutica e achar que ela é a culpada de tudo é uma falácia. Nós precisamos profundamente dela e agradecemos por ela existir. Não há dúvida. A questão não é esta. Como também não é com os médicos. O problema é muito maior. Dr. Fromm diz: talvez a alternativa toda esteja errada. Talvez o homem seja o lobo e o cordeiro, ou nem o lobo e nem o cordeiro. Palavras sábias para meditarmos a respeito dessas questões. O amor à vida se desenvolverá mais numa sociedade onde houver segurança, no sentido das condições materiais básicas para uma vida digna não estarem ameaçadas. O amor à vida se desenvolverá mais numa sociedade onde houver justiça, no sentido de ninguém poder ser um fim para os objetivos dos outros. Liberdade, no sentido de cada homem ter a possibilidade de ser um membro ativo, responsável da sociedade. O último ponto é de particular importância. Mesmo uma sociedade onde segurança e justiça estejam presentes, pode não ser favorável ao amor à vida se a autoatividade criadora do indivíduo não for fomentada. Não basta os homens não serem escravos se as condições sociais favorecerem a existência de autômatos. O resultado não será amor à vida, mas amor à morte. Mais será dito acerca deste último tópico nas páginas que abordaremos, etc, etc, etc. Repetindo, não basta os homens não serem escravos. As condições precisam valorizar o amor, a nossa realização como criaturas, sem que isso prejudique outros. Não há espaço para isso no mundo. Mundo com tantas questões novas. Agora, com o advento das IAs, teremos uma fabulosa colaboração para isso. Não para botar este ou aquele sob chibata, sob cadeia. Não se trata disso. Mas de fazer mais ou menos como o Dr. Francis fez. Todos nós temos nossas responsabilidades. Vamos tentar melhorar esses elementos, ir além deles. Eu gostaria de encerrar com uma obra cinematográfica chamada, no inglês seria Rain, né? Mas ela se chama Rayham, no holandês, de 1929. É de um cineasta dos Países Baixos, o Ivens. Muito interessante. Ele mostra, ele saiu com a câmera dele em 1929, sabe, para fazer o quê? Filmar a chuva em todos os lugares. Ele não está só nos mostrando gotas caindo, ele está nos mostrando a vida em suas muitas manifestações a partir de um único ícone. Vamos ver como um lindo encerramento, amistoso, promissor para os novos dias. Não se trata de culpar outros, nós somos os responsáveis. Nós desejamos e trabalhamos para a melhoria. É só isso. Nesse momento, no mundo, há muitos profissionais trabalhando essas questões que vimos aqui. Ao final da revista Cult, a Sandra Capone faz uma entrevista com um desses psiquiatras proeminentes na Inglaterra. Ele nos coloca elementos fundamentais sobre isso, a partir da própria história de vida dele. Ah, o fato de eu ter tido, isso é o Dr. Tamimi, o fato de eu ter tido uma mãe inglesa e um pai árabe, de ter crescido em uma cultura diferente no Iraque, onde encontrei formas diferentes de compreender e imaginar o mundo. Lá eu cresci em uma cultura bastante religiosa, mas também tive uma família que viu o mundo pelas lentes da política, da economia e do colonialismo. Então eu acredito que desde muito cedo fui exposto à ideia de que existem muitas maneiras de imaginar e de compreender o mundo. Não é a única diferença que fez com que esse jovem psiquiatra trabalhasse como Dr. Francis tem trabalhado para mudar certos estados de coisa. Ao entrar na psiquiatria, nos meus primeiros anos de formação, fiquei desiludido ao me dar conta de que a maior parte da atenção se voltava a prescrever medicamentos. Eu sentia que éramos farmacêuticos glorificados. Algo muito mais rigoroso do que o que acontecia na psiquiatria de adultos. Havia um tipo de abordagem mais complexa, sistêmica, dos problemas da infância. Eu li todos os artigos disponíveis e percebi que quanto mais eu lia, menos eu entendia o que realmente era o TDAH. É curioso entrar em contato com o conceito antes que ele seja aceito como algo existente na natureza. Diziam que havia algo naturalmente característico que levava a esses comportamentos ao longo dos anos. Me dei conta de que esse conceito é muito difícil de definir, porque se relaciona a comportamentos transformados em sintomas. Mais adiante, ele diz, eu fico consternado com o número de relatórios de avaliação que não mencionam nada sobre o que se passa na família, questões potencialmente relevantes, como o que acontece quando as relações escolares não podem mais se estabelecer ou quando se navega o dia todo nas redes sociais. Tudo isso parece ser ignorado. É como se nada disso fosse considerado potencialmente relevante. Quando crianças recebem qualquer um desses diagnósticos, isso afeta a forma como elas se entendem, porque também influencia a maneira como as pessoas ao seu redor passam a entendê-las. Sabemos que rotular tem efeitos. Não é o mesmo que receber diagnósticos de função renal. Estamos falando de seu senso de identidade, do seu significado sendo condensado em uma versão estreita.